E desde a semana passada, a gente está dando dicas mais específicas sobre as matérias que serão abordadas na prova do concurso do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Semana passada, a gente falou sobre o português e hoje a gente vai falar sobre geografia. E para falar sobre este assunto comigo, eu vou conversar agora com o professor de Geografia, Marcos Paulo. Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Muito obrigada por participar com a gente aqui do Tarde Nacional e do concurseiros.com. Então, eu queria já começar perguntando se essa disciplina, geografia, é uma coisa que assusta, que preocupa os concurseiros, se é difícil estudar, se situar. Como é que o estudante que está se preparando para o concurso, no caso, concurso do IBGE mais especificamente, deve encarar essa disciplina no concurso?
Olha, a geografia, ela vem se transformando num mito, né? Os alunos, eles vêm encontrando, sim, dificuldades na disciplina da geografia. E nesse caso do concurso, vão cair as coordenadas geográficas, né? Latitude, longitude. É bom sempre frisar que são conteúdos do ensino médio, né? Você encontra dos livros de ensino fundamental e médio.
Aí fica mais fácil, né? O pessoal pega os livros. E normalmente, até porque o pessoal que vai fazer, está no nível médio, está estudando essas disciplinas, né? Mas que área que é mais abordada? Porque tem noções de várias coisas, né, que vão ser cobradas. Mas, assim, tem um histórico de outras provas? O que, que foi mais cobrado dos alunos?
Olha, por se tratar de pesquisas, né? A gente pesquisa o mapeamento, por exemplo, que é um dos concursos do IBGE. Normalmente caem essas coordenadas geográficas, mapeamentos, né, latitudes e longitudes, você tem que saber se localizar, já que é do IBGE, você vai precisar andar nas ruas, né, a localização, você vai trabalhar com mapas, mapas temáticos, então você tem que ter conhecimento de escalas, né, a geografia aborda muitas áreas, mas especificamente nesse concurso, eu estava dando uma olhada nos conteúdos. Esse é o conteúdo mais simples, né? Por se tratar de ensino médio, né? Como já mencionei, fica mais fácil de estudar, porque os alunos já viram isso. É só mesmo assim uma revisão, mas eu oriento fazer um cursinho, né? Preparatório, porque é um concurso, não deixa de ser concorrido.
Mas, professor, o aluno que não vai fazer cursinho, que vai estar estudando já todas as disciplinas, quanto tempo o senhor acha que é possível abordar esses 5 pontos que estão previstos para o concurso do IBGE?
Olha, eu acho que se tirar, assim, focando na geografia, acho que assim, por 2 meses e meio, dá para a gente pegar todo o conteúdo. Sempre eu oriento meus alunos a estudar pelas provas antigas, porque normalmente caem sempre os mesmos conteúdos. Claro que de forma, eles vão diferenciar as questões, mas o conteúdo é praticamente sempre o mesmo. Então é uma boa você estudar sempre pelos concursos anteriores, as questões, ver como que o Sérgio Gran Rio costuma cobrar suas questões. O aluno já leva vantagem se ele, né, deparar esses detalhes.
Agora, professor, duas vezes o senhor disse que a facilidade desse concurso é que as matérias cobradas aqui são do nível médio, né? Estão nos livros do nível médio. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, na sua opinião, como professor de geografia, como é que o senhor avalia o ensino dessa disciplina hoje no currículo do nível médio? Os alunos se importam, levam a sério, acham, consideram importante essa disciplina, tem um bom aproveitamento? Ou é uma coisa que vai ficando de lado, que as pessoas focam apenas para tirar média para passar? Ou é uma matéria, porque é muito importante a gente saber um pouco, né, do nosso território, da vida, do clima, tudo isso que faz parte da disciplina. Qual é a sua avaliação sobre o ensino da geografia nas nossas escolas?
Sim, com certeza, né, o aprendizado é muito importante. Mas, infelizmente, hoje eu vejo, percebo como professor de ensino fundamental, de ensino médio, de cursinho, eu percebo que os alunos, eles não se importam muito com a disciplina, encontram muitas dificuldades e, pior, que eles não têm aquele foco de estudar como nós tínhamos antigamente. Temos medo das provas e tirar as notas mais baixas. Hoje, infelizmente, a realidade aponta para um declínio no estudo, né? Os alunos, eles não estão tão preparados, hein? Não, e nem tem aquela empolgação de estudar disciplinas. Geografia, eu como professor vejo muito isso, né? Infelizmente, se deparam com muita dificuldade, parece que é um mito entender geografia. Eles não têm aquela base que a gente espera. Você tem alunos do ensino médio e você, às vezes, passa questões assim, do ensino fundamental e eles ficam completamente perdidos. Infelizmente, a nossa realidade hoje aponta para um declínio, né, das disciplinas. Eu fiz a geografia, que é a minha área, infelizmente, eu vejo essa realidade.
E pior que não é só na sua área, não, professor. Muitos outros professores comentam também que há um certo desvio aí, né, na abordagem dos conteúdos na cabeça dos próprios alunos, que não focam naquilo que é importante. E acabam saindo das escolas sem noção, né, de onde que vive, do país que vive, do mundo que a gente vive, né, de toda essa formação territorial, dessa divisão política que tem, que acontece, que é uma coisa, né, que acontece cada vez com maior frequência, não sabe quase nada. Então, olha, você que está nos ouvindo, que ainda está fazendo o nível médio, aproveita para estudar, para focar, não só para passar na prova, mas também para levar para a sua vida. São coisas importantes. Geografia é o tipo da matéria importante que vai fazer parte do seu dia a dia por onde você for, né, professor?
Verdade. Geografia quer dizer descrição da Terra, né? Fenômenos naturais, fenômenos sociais, culturais, a gente aborda tudo isso na disciplina de geografia. É muito importante você ter conhecimento das suas raízes, ter conhecimento do dia a dia do seu país. Infelizmente, como eu falei, a estudo da geografia está assim no declínio. Como você mesmo mencionou, é de forma geral, se as pessoas reclamam, a gente, na realidade, infelizmente, temos que falar isso. A educação no Brasil hoje está se encontrando em estágio de declínio, infelizmente.
Pois é. Agora, professor, uma das disciplinas que parece que é bem cobrada, eu estava dando uma olhada numa das últimas provas, é a climatologia, né? Porque, inclusive, as questões do tempo têm influenciado muito no nosso dia a dia. A gente ouve, vê reportagens que falam sobre isso. A gente teve um encontro lá de Paris falando sobre o clima. Você acha que esse vai ser um ponto abordado também nessa prova do IBGE?
Dando uma olhada no edital, ele menciona que vai cair climatologia. Para você estudar climatologia, é bom você estudar relevo, você estudar a hidrografia, porque a climatologia é toda uma interação, né, com esses aspectos naturais. Com certeza vai cair questões de climatologia na prova do IBGE, conforme o edital menciona. Os alunos podem estudar para as provas anteriores, como já mencionei, e ter uma noção básica da climatologia. Você pega ali todos os livros didáticos, da sexta série até o terceiro médio, você vai ver o básico da climatologia. E é o que o IBGE costuma colocar nas provas, questões relacionadas à climatologia.
Agora, professor, em relação a outros efeitos aí da natureza, os desastres naturais, as chuvas, né, que tem provocado tantas inundações, muitas tragédias, a gente tem também a seca, que por outro lado provoca também tantos problemas. Tem outros efeitos naturais, tem os terremotos, os tsunamis. Isso também o aluno deve focar nesses aspectos aí?
Olha, eu acredito que no concurso do IBGE cairá algo relacionado ao El Niño. El Niño é um fenômeno oceânico atmosférico que resulta no aquecimento anormal das áreas superficiais do Oceano Pacífico, interfere diretamente no clima global. No caso do Brasil, o Oceano Pacífico, aqui na América do Sul, abordando ali a costa chilena, peruana, tem interferência direta no nosso ciclo da chuva, afetando áreas que normalmente deveriam ter muitas chuvas, por exemplo, e se encontram em estiagem. E áreas que deveriam estar vivendo períodos de seca, de estiagem agora, e você encontra inundações nessas áreas. Então, é uma questão que o IBGE deve tratar, ou se tratar de atualidade. Então, o caso do El Niño, que é o fenômeno, os alunos têm que estar relacionados, têm que ter o conhecimento necessário, básico, para poder fazer uma boa prova. Aconselho a estudar esse fenômeno.
Pois é, professor, na verdade, só aconselho a estudar bem tudo, né? Todos esses aspectos importantes.
Principalmente, eu tivesse que focar, pelas provas que eu já vi, e desde ele costuma cobrar muitos mapas, conhecimentos, né, da cartografia e as coordenadas geográficas.
É, como o senhor disse, é importante, né? Porque os trabalhadores vão ter que se localizar no tempo, no espaço, né, nas cidades.
Com certeza, isso. Fazer esses cálculos mais básicos. Assustam, sim, os cálculos assustam, mas quando você começa a praticar, você vê que não tem nenhum mistério, são coisas básicas mesmo, dia ali, dá até para fazer as contas de cabeça, mas é importante você saber para desenvolver um bom trabalho, pesquisa, você vai ter que andar nessas áreas rurais também, você normalmente trabalha com mapas.
Agora, professor, nesses mapas, nessa cartografia aí que o senhor está explicando, o aluno tem que focar nas micro-regiões, nas macro-regiões, é porque deve ser muito amplo, né, o conteúdo. Então, assim, o que é importante observar no estudo da cartografia?
No estudo da cartografia é muito importante observar as dimensões, né, da cartografia, baseado principalmente nas escalas, né? O conhecimento das escalas numéricas, escala gráfica, para saber ter a localização perfeita de onde ele está. Ele sabendo o conhecimento de escala, fazendo aqueles cálculos básicos, a forma que nós temos de escala, distância no mapa, distância real, ele vai sempre achar o seu destino, caso seja uma área rural ou seja uma área urbana. Então o foco é saber o seu conhecimento das escalas do mapa.
Uhum. Professor, agora só mais uma dúvida aqui. O senhor acha que a questão do fuso horário, né, no nosso país mesmo a gente tem várias diferenças e aí quando chega o horário de verão complica mais ainda. Isso também é um ponto que deve ser observado pelos candidatos ao IBGE?
Sim, com certeza. O fuso horário do Brasil oficialmente, né, adotou o quarto fuso horário desde 2013. Então o Brasil oficialmente tem quatro fuso horários. Fica aí algo relacionado a fuso horário, eles vão ter a banca vai tentar confundir os candidatos, porque até 2013 o Brasil tinha três fusos horários. Hoje o Brasil passou a ter novamente quatro fusos horários. Lembrando que os fusos horários são calculados em relação ao meridiano de Greenwich, a cada 15 graus você tem uma hora mais ou uma hora menos. Uhum. Não tem muito mistério no cálculo de fusos horários, não. O aluno fazer uma observação rápida dos livros didáticos, tirar dúvidas, ele calcula fácil. Inclusive, tem vários sites, né, que ensinam você a fazer esses cálculos de forma mais fácil, por exemplo.
Então é um assunto que deve ser observado, mas não é nem um bicho de sete cabeças, né, professor?
Não é bicho de sete cabeças. Na verdade, o conteúdo da geografia no concurso do IBGE, por exemplo, não é aquela geografia mais pesada, não. É a geografia mais atual. Mistura a parte física da geografia com aquela parte teórica, mas é que o IBGE costuma mesmo abordar, né, nas suas realidades, na sua área de trabalho mesmo.
Professor, então, só para a gente encerrar, o senhor recomenda que os alunos, principalmente os que estão ainda no nível médio, que se preparem usando os próprios livros didáticos de geografia e tem também os sites. O senhor teria algum para indicar para os nossos ouvintes?
Olha, o próprio site do IBGE é uma fonte muito boa para a gente utilizar, porque ele costuma nos colocar dados atuais. E por se tratar de uma prova do IBGE, você tem que ter um conhecimento, né, da geografia atuais. Então, você tem que abordar normalmente esses aspectos, né? Olhar todos os conteúdos do edital, do IBGE, olhar o que vai cair, você ter mais dificuldade. Né? Consultar os professores mesmo, do ensino médio, por exemplo, né? Eles estão aí para ajudar, eles querem ajudar mesmo. É muito bom quando você, professor, recebe alunos que querem, que perguntam, professor, eu vou fazer o concurso, tá? Me ajuda aqui, a gente foca nisso. Né? E hoje está mais fácil, porque você acessa lá o site, por exemplo, professor Trofão, para os meus alunos. Ele explica muito bem, detalhadamente, as coordenadas geográficas, as escalas do mapa, e eu deixo aqui, né, como critério de estudo para os alunos que querem.
Tá certo, professor. Muito boas as suas dicas, as suas orientações. Eu fico muito feliz do senhor ter participado com a gente aqui do concurseiros.com. E antes do concurso, eu espero conversar novamente com o senhor, porque as provas estão agendadas para o dia 4 de setembro, né? Tem pouco tempo, mas dá tempo ainda.
Sim, dá tempo, as inscrições estão abertas, é um concurso público, né, de caráter temporário ou não, é um concurso público, é uma boa área, né, e eu aconselho os alunos a fazerem.
Com certeza, todo mundo está querendo fazer as inscrições. Olha, você pode fazer pelo site da Sesgran Rio, www.sesgranrio.org.br, até o dia 19 de julho. A taxa é de R$ 22 a R$ 100, dependendo da área que você vai fazer o concurso. E a prova, como a gente já disse, vai ser dia 4 de setembro, com 4 horas de duração. São provas objetivas e terão 60 questões de múltipla escolha. Não é isso, professor?
Exatamente.
Muito obrigada, então, por sua participação com a gente aqui no Tarde Nacional, no concurseiros.com. E eu espero contar com a sua colaboração e outra oportunidade para ajudar nossos alunos aí a se saírem muito bem na prova de geografia.
Olha, o prazer é meu, e se eu puder colaborar para esses alunos, estarei aqui à disposição de vocês. Eu que agradeço.
Um grande abraço, ótima semana.